penso que foi o Sr. Deputado André Ventura, na audição, que perguntou: mas é normal um assessor ter documentos classificados? É ao contrário. Os documentos, como foi ontem amplamente explicado pela chefe do meu gabinete, estavam no computador do Frederico Pinheiro. Portanto, não é como é que documentos classificados lá foram parar. É nós classificámos aqueles documentos que, quando nos pediram da CPI, nos foram dados. Foi nesse momento que eles foram classificados. Portanto, não é como é que Frederico Pinheiro teve documentos classificados. É ao contrário. Ele já tinha os documentos e, entretanto, esses documentos foram classificados.
Sr. Doutor, quem é que, no meio de tantas versões, quem é que lhe disse que devia falar com o SIS?
Senhor Deputado, não há tantas versões aqui, desculpe lá que lhe diga. A questão que eu acabei de dizer foi exatamente relatada ontem pela chefe do meu gabinete. Nos exatos termos é o que eu acabei de fazer.
Vai-me perdoar, desculpe, quem foi?
Estava a mudar mudou, já percebi. Eu pensei que estava na pergunta anterior, já percebi que fazer. Então, continuo, Sr. Deputado, peço desculpa, fui eu que percebi mal.
Eu estava a perguntar quem é que lhe disse que devia falar com o SIS.
SIS? Como disse, penso que disse na conferência de imprensa, o secretário de Estado do PM disse que devia, nas questões de dados, que as entidades relevantes eram o SIS e a Polícia Judiciária. E eu liguei à Ministra da Justiça e falei da Polícia Judiciária e depois a minha chefe, transmiti à minha chefe de gabinete, devíamos falar com ele e já falei com o SIS. Nos termos em que ontem divulgou isso e que eu não tenho muito mais a acrescentar porque eu não falei com o SIS ou com o CIRP.
Sr. Doutor, referiu que existia ali alguma suspeita ou registro de acessos a horas indevidas ou menos próprias do Dr. Frederico Pinheiro, nomeadamente por causa das tais fotocópias, e ontem a sua chefe de gabinete também referiu que teria tido instruções, não nesta altura, mas instruções para reportar tudo o que fosse. O SIS acompanhava os movimentos do Dr. Frederico Pinheiro antes desta altura?
Sr. Deputado, não faço a mais pequena ideia. Presumo que não. Sobre a questão que a chefe de gabinete referiu, o chefe de gabinete recebeu instruções, como foi ontem transmitido, e que não foram transmitidas a mim, foi ela que me transmitiu que tinha recebido essas instruções e agiu dentro do quadro dessa orientação, como foi ontem, reportando apenas uma coisa, que é, de facto, foi levado um computador, indevidamente, de alguém que já não era do gabinete. Sr. Deputado, porquê é que os documentos são classificados, são enviados para a CPI, como disse ontem, é exatamente para os poderem enviar? Os documentos, se estiverem todos dentro de um circuito ministerial, onde só as pessoas que estão a trabalhar neles a determinado momento, é no momento em que sai do circuito das pessoas que normalmente têm, porque com ele trabalham, que a questão da classificação se coloca. Deixe-me dizer, foi a primeira vez que ouvi alguém classificar um documento recorrendo ao Gabinete Nacional de Segurança. E este é um elogio que eu faço à minha chefe de gabinete. Porque a experiência que eu tenho em comissões de inquérito é que eram as próprias entidades que enviavam os documentos que se autoclassificavam como confidenciais. É a experiência que eu tenho. Exatamente, Sr. Deputado, tem toda a razão. E é por essa razão que eu penso que a decisão tomada pela chefe do meu gabinete foi juridicamente muito sólida e eu, que tive 9 anos neste Parlamento, que tive em múltiplas comissões de inquérito e lidei sempre com esta, que lidámos, eu e todas as pessoas que participaram, que era, então, mas agora o BES ou quem quer que seja manda e são eles que dizem que é classificado. É o próprio que classifica. E como explicou a minha... Eu aqui relato apenas o que foi descrito pela a minha chefe de gabinete. Tenho a minha chefe de gabinete disse, mas o que é isso de agora estamos... Somos nós que é que... Ou é a TAP que diz o que não pode enviar? Tem que haver uma entidade terceira que... E a ideia de recorrer ao Gabinete Nacional de Segurança foi feita pela minha chefe de gabinete. Olha, eu em 9 anos nunca tinha conhecimento, não sei, não quero dizer, pode ter havido alguém, eu não tinha conhecimento. Porquê? Porque em todas as comissões de inquérito, todas, sem exceção, esta questão colocava-se. Classificado, é classificado, reconhecem os deputados esta classificação, não reconhecem. Esse debate existiu em, penso eu, em todas as comissões de inquérito em que eu participei. Ora bem, a minha chefe de gabinete, por isso é que eu disse que tenho a sorte de ter uma grande jurista com muita experiência como chefe do meu gabinete, tomou esta decisão. Foi ela que a tomou. Eu fiquei, eu disse, parece de facto... Foi ela que a tomou, exatamente como ela disse ontem, para poder enviar os documentos. A classificação é para poder enviar os documentos, coisa que fizemos.
Não tenho dúvidas, Sr. Ministro, que depois do depoimento dela o senhor tem muito para lhe agradecer. Mas queria lhe perguntar outra coisa. Explique-nos este estranho desespero na reparação do computador que determinou cenas de violência, senhoras agarradas à mochila e agarradas ao Dr. Frederico Pinheiro, e depois ele sai, depois ele volta, fecha a casa de banho, chama a polícia... Porquê que havia esta preocupação toda com este computador?
Sr. Deputado, dos comportamentos havidos nessa noite, eu penso que só há estranheza na preocupação com o computador por parte de uma pessoa. É aquela pessoa que, acabado de ser exonerado, a primeira coisa que faz é correr desesperadamente para ir buscar um computador ao ponto de estar... De agredir pessoas. Se eu fosse exonerado, a minha primeira preocupação não era ir a correr. Pá, falava com a minha mulher, com os meus amigos, quer dizer, não era é pegar no meu carro e ir a correr. Portanto, já o comportamento da minha chefe de gabinete, a partir do momento em que há um computador cheio de documentos classificados, que é indevidamente levado do Ministério, reportar às autoridades, aí não há nenhuma estranheza. A estranheza surge. Alguém perguntava, há uma coisa, já foi explicado ontem, o computador não tem nada a ver com ter notas ou não ter notas, porque as notas já tinham sido enviadas. A questão do computador é depois das notas enviadas, não tem nada a ver com as notas. Eu também tenho, o que raio terá aquele computador, Sr. Deputado? Mas essa pergunta deve ser feita a quem tudo fez para estranhamente, porque repara, não é seguramente por causa de coisas pessoais que ele vem buscar o computador. Porque essas seriam entregues, como é evidente. Então, mas acha que se é só, olha, tenho, não sei, o Frederico Pinheiro era estudante de doutoramento, tenho capítulos da minha tese aí dentro, como é evidente, isso seria entregue imediatamente. Como é evidente. Como foram os livros, coisas que... Isso seria tudo entregue imediatamente. Como é evidente. A preocupação da minha chefe de gabinete, e bem, era salvaguardar documentos classificados. Portanto, aí não há... Essa preocupação eu não acho estranha. Aliás, estranha era não ter essa preocupação. Agora, há uma preocupação que eu acho mais do que estranha, bizarra e incompreensível. É o que é que justifica alguém que imediatamente, repare, imediatamente após ser exonerado, a primeira coisa que... Não sei, a primeira coisa, não tenho acesso ao telefone, não sei se foi o que é que fez, a seguir ao meu telefone, não faço a mais pequena ideia, mais uma vez... As autoridades competentes poderão fazer essas perícias e avaliar exatamente o que foi feito a seguir. Agora, que eu acho muito estranho, imediatamente a seguir a ser exonerado, a preocupação é vir desesperadamente buscar um computador, há uma coisa que eu lhe garanto, Sr. Deputado. Não, aqui estou a especular. Não foi seguramente por documentos pessoais que lá tinha. Será por outra coisa. Felizmente, esse computador foi recuperado pelas autoridades e está na posse da Polícia Judiciária. Portanto, todas estas questões poderão ser avaliadas por quem de direito. Uma coisa eu lhe digo, Sr. Deputado, não é seguramente por mim, mas eu partilho da perplexidade do Sr. Deputado. Eu também acho esse comportamento muito bizarro e difícil de entender. E tenho aí, partilho exatamente a sua pergunta. O que raio terá aquele computador para que alguém esteja disposto a fazer o que fez? Concordo consigo, Sr. Deputado.
Isto é curioso. Às minhas perguntas, respondo com as tuas. Se me tirassem do meu telemóvel os SMS todos e eu tivesse elementos pessoais do computador, aí eu corria para lá. Mas dentro do que é bizarro, Sr. Ministro, que instruções é que se deu que vão as quatro mulheres de agarrar-se ao homem para lhe tirar a mochila? De onde é que, de que cabeça é que saiu esta instrução?
Sr. Deputado, não me leva mal, deixe-me corrigi-lo. O Sr. Deputado disse que ele foi buscar o telemóvel. O Sr. Deputado disse que se me tirassem os números de telefone, não sei o que. Eu também, o Frederico Mineiro não veio buscar o telefone, veio buscar o computador. E, aliás, já foi ontem também amplamente explicado pela minha chefe de gabinete a razão pela qual a preocupação inicial da chefe do meu gabinete foi idêntica e simultânea, telefone e computador, e depois, por razões que o CEGER, que gera a rede de segurança do Estado, explicou, a preocupação passou a ser apenas o computador. E porquê? Porque foi transmitida à chefe do meu gabinete que a questão do telefone estava totalmente resolvida. E, portanto, a preocupação inicial foi comum e a diferença de a seguir só nos temos preocupado. Ou seja, ela, eu estava em casa nesse momento, mas valido, apoio e não há divergência nenhuma entre nós de todo. E, portanto, essa é a explicação. É a explicação, Sr. Deputado. O telefone estava... O telefone, repito, é do gabinete, o número é cedido ao gabinete e, portanto, no momento em que cessa, funções, perde só não perde se o membro do governo deixar de continuar a ter acesso aos elementos, ou se a chefe de gabinete entender, e a chefe de gabinete entendeu, e a meu ver bem, atendendo aos comportamentos dos últimos dias e à questão das impressões a horas impróprias e em grandes quantidades, entendeu, e bem a meu ver, que sim, a salvaguarda do telemóvel e do computador era uma obrigação dela e assim o fez, como ontem relatou.
Vou terminar com um protesto e uma pergunta. O protesto é este. Sr. Ministro, foi-lhe pedido há mais de dois meses, no dia 2 de março, nós pedimos o envio de todas as comunicações referentes à TAP, trocadas pelo Ministério e a TAP. Todas. Não sei que parte da palavra de todas é que suscita dúvidas. E são todas, dia 16, 15, 24, todas, são todas. O Ministério não mandou. Não mandou. Não mandou no prazo. E foi-lhe pedido que mandasse e não mandou. Foi pedido que mandasse e não mandou. E isto é quase provocatório. E entendeu mandar mais alguns, que eu nem sei quais são, hoje. Ou seja, no último dia, na audição da terceira pessoa que tem a ver com este tema, Vossa Excelência ordena que enviem para a Comissão de Inquérito um conjunto de documentos que nós andamos há dois meses a pedir. Isto é tudo menos transparente e isto não é um erro. É um padrão. Sr. Ministro, depois do que falamos aqui, depois do que ouvimos ontem, em qualquer das versões, com pessoas da sua confiança que trabalhavam para si, nas instalações do Ministério, agressões à mistura, retirada de equipamentos, chamada da polícia, chamada dos serviços de informação, isso vai ter que ser muito bem explicado. Depois de tudo aconteceu, a minha pergunta só pode ser uma. Sr. Ministro, quem é o responsável político por isto, que eu qualifiquei benevolamente como pouca vergonha, e principalmente, o que é que aconteceu a partir do dia 2 que lhe dá essa tranquilidade toda para achar que tem todas as condições? Muito obrigado.
Senhor Deputado, não percebi a sua pergunta.
Vamos parar o tempo para poder repetir a pergunta.
Oh, Senhor Ministro, eu tenho todo o gosto em explicar. Era uma vez um país... Era vez um país onde havia um ministro. E no gabinete desse ministro, os funcionários desse ministro pegaram-se todos à pancada por causa do computador. E depois de pegarem, há um que ficou, outra fugiu. Uma foi para a casa de banho e outro chamou a polícia. Entretanto, um desceu e tornou a subir com a polícia que tinha chamado. Mas como havia vários polícias chamados, eles também chamaram outros, que vieram mais tarde. E cada um fez a sua participação. Entretanto, à cautela, para dar mais animação a isto, decidiram chamar também os serviços de informações para ir à casa do homem buscar o computador. Isto não é ficção. Isto aconteceu, aconteceu em Portugal, aconteceu no seu gabinete, de quem é responsável. Pergunto, quem é o responsável político e qual é a consequência vai tirar disso? Está bem explicado, não está, Sr. Presidente?
Deixe-me corrigir uma afirmação que fez, porque ela é falsa. O Sr. Deputado disse que houve pancadaria entre membros do meu gabinete. Isso é falso, Sr. Deputado. O que houve... Sr. Deputado, o que houve foi um ex-adjunto, e portanto não é membro do meu gabinete, é ex-membro do meu gabinete, que entra e agride. Era só para fazer esta correção factual, uma coisa que o senhor deputado afirmou e que é manifestamente falsa. Muito obrigado.
Não é muito obrigado, falta a perguntinha, não é?
Falta a senhor ministro, resposta,
como a sua pergunta depende de uma premissa falsa, se quiser corrigir a premissa falsa e reformular a pergunta, terei todo o gosto em responder.